orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque a tua presença nos abastece. Nós te louvamos porque o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está ministrando aos nossos corações. O Senhor já falou através das canções. O Senhor ministrou ao nosso coração algo específico da sua parte para nós. E nesse momento, nós consagramos, entregamos diante do Senhor cada centavo que foi depositado diante do seu altar. Nós estamos diante da tua presença. E eu te peço, Senhor, continua falando conosco. Continua nos abastecendo e nos inspirando com aquilo que o Senhor tem para nós. O maná, a porção diária que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode se sentar. Uma boa noite para você. Nós estamos hoje, dia 30 de julho, encerrando o mês onde nós falamos sobre adoração. Nós falamos ao longo desse mês sobre adoração, quantas palavras o Senhor ministrou a nós. Eu acredito que Deus falou algo com você. Você recebeu algo da parte do Senhor durante esse tempo? Você que está aí em casa ou no hospital, está com a gente na extensão digital, coloca aí se Deus falou algo com você. E eu gosto muito de pensar no significado das palavras, mas também pensar nos sinônimos delas. E eu queria pensar com você sobre essa palavra, adorar. Adorar. Às vezes pode ficar um pouco subjetivo para a gente, mas um sinônimo que me ajuda a pensar em adoração, em adorar, é admirar. Admirar. Assim como Isaías ficou diante da presença de Deus, admirando a glória do Senhor. Santo, santo, santo. Os anjos cantavam, admirados com a glória de Deus. Admiração. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te convidar a fazer um exercício. Se você puder, pense em três coisas que você admira muito. Três coisas que você admira muito. E por que que você admira essas coisas? Pensou aí? Você que está em casa aí, coloca no chat agora o que eu vou te pedir. Agora eu quero te convidar, você que está aqui presencial, virar para a pessoa que está do seu lado e falar pelo menos uma dessas coisas que você admira muito. E por que que você admira? Fala aí, vira para tá, a pessoa que está do seu lado e fala, o que que você admira? E eu queria chamar a convidada aqui, vem cá, Vitória. Eu convidei a Vitória aqui para poder falar para a gente o que que você admira. Depois vocês vão saber os meus. Eu vou falar os três para vocês, espera aí.
Só um, né?
Só um. Fala para mim aí.
Admiro minha mãe, porque ela é a pessoa mais forte que eu conheço.
Olha aí, que legal, gente. Uma salva de palmas para a Vitória, uma ministra da nossa igreja. Admira sua mãe. Olha só que legal. Muito obrigado, Vitória. E eu queria contar para vocês um pouquinho. Eu começo falando da minha família. Tem essas duas moças aí que eu admiro muito. A Lu, minha esposa, que está grávida do Joaquim, admiro muito a garra dela, a dedicação que ela tem, a forma como ela serve ao Senhor. A Manuzinha ali, ela é muito carinhosa, gente. Gosto muito de receber um abraço dela. E ontem na vigília eu fui surpreendido, eu estava aqui facilitando o momento do culto, e aí ela estava me vendo. E ela foi correndo ali, na hora que eu estava descendo, e ela falou assim, papai, você é o meu pastor. Gente, olha que legal, que alegria para um pai, né? E uma outra coisa que eu admiro bastante, não sei quantos conhecem esse rapaz ali, Ué, não entendi o alvoroço, pastor Rogério. Não entendi. Fez 2 gols hoje, o menino? Uma coisa que eu admiro é o Botafogo, mas brincadeiras à parte, gente. Uma coisa que eu admiro é a Apple. É uma empresa inovadora. Uma empresa que tem marcado gerações. Começou há muitos anos atrás. Mas tem um viés inovador e de simplicidade. Quem tem contato com a tecnologia da Apple sabe que você se acostuma e o negócio é bem fácil de usar. E aí tem um terceiro ponto aqui, que antes de eu revelar, eu quero falar para vocês. Ao longo da minha vida, eu admirei muitas coisas, muitas pessoas. E eu admirei sempre pessoas que tocavam instrumentos, tocavam bem. Admirei pessoas que trabalham muito. Pessoas que gerenciam bem o seu tempo. Mas eu percebi ao longo da minha vida, em um momento, já na igreja, eu fui criado no ambiente da igreja, já falei algumas vezes aqui. Mas eu percebi que uma pessoa que faltava ser admirada como principal na minha vida era Jesus. Eu precisei mudar a rota da minha vida. Minha esposa, que me conhece de perto, sabe e conhece o Douglas antes e depois de um encontro verdadeiro com Jesus. Eu me via muito como Jó, conhecia só de ouvir falar. Mas um dia o Senhor me quebrou. O Senhor me chamou para perto dele. O Senhor me chamou para a presença dEle e falou, é só isso que você precisa. A única coisa que você precisa é de mim, é da minha presença. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês e para que nós possamos pensar nessa questão da admiração, eu quero deixar essa frase para vocês. Aquilo que admiramos direciona as escolhas que impactarão a nossa vida. Eu falei de algumas coisas que eu admiro aqui. Todas essas coisas impactam na minha vida de alguma forma, seja de uma forma muito pequena, seja de uma forma muito profunda. O que que você tem admirado? O que tem tomado o seu coração? A quem você tem seguido? Hoje, não o pastor Douglas, mas Deus quer te convidar a seguir a presença dEle. E eu quero te convidar a guardar essa expressão, siga a presença. Você pode repetir comigo? Siga a presença. Mais uma vez? Siga a presença. Mais uma vez? Siga a presença, meus irmãos. E para nos ajudar nessa reflexão, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1 ao 4, perdão, Josué capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de 900 metros, entre vocês e a arca não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eu quero repetir essa expressão: desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar nesse texto é a arca. A arca do Senhor, para quem não conhece, era um objeto que foi criado, cheio de especificações, com orientações do Senhor ao povo, e esse recipiente simbolizava a presença de Deus. Era administrado por sacerdotes, e a arca trazia a certeza àquele povo de que a presença de Deus estava com eles. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês, e que é importante para a nossa vida, é a presença de Deus. Um outro ponto nesse texto é que eles saberiam que caminho seguir, nos dá um senso de direção. A arca, quando ela fosse erguida, e as pessoas começassem a marchar, os sacerdotes estariam carregando essa arca e mostrando a direção para que eles pudessem atravessar o Rio Jordão e alcançarem a terra prometida. Um outro aspecto que nós vemos aqui, e aqui eu quero levantar a ideia da nossa mensagem, quando nós vemos essa expressão, pois vocês nunca passaram por lá. Quando nós estamos diante da presença de Deus, Deus pode derramar algo inédito sobre as nossas vidas. Deus pode derramar uma visão inédita, um ministério inédito. Pode derramar uma visão de um projeto social, uma empresa, uma ideia inédita. Mas sabendo que quem conduz, quem dita o ritmo, quem está à frente, é a presença dele. O povo de Israel precisava saber disso. Eles precisavam saber que a presença de Deus iria à frente deles, eles teriam direção, mas que Deus ia fazer algo inédito naquela geração. Algo que eles ainda não tinham visto, que não tinham experimentado. Eles iriam pisar a terra que emanava leite e mel, que tinha sido prometida aos antepassados deles. Terra essa que muitos não viram. Muitos não viram essa terra. Então eu quero ressaltar com vocês essas palavras. E guarda comigo esse aspecto inédito que Deus pode trazer a nós, quando nós seguimos a presença dEle. E eu quero te perguntar, o que tem te impedido de acessar o inédito com a presença de Deus? O que tem te impedido de acessar o inédito com a presença de Deus? Você chegou aqui de repente assolado pelo seu medo, pelas suas fragilidades, pelas acusações que você recebeu essa semana, pela briga conjugal que você está carregando ao longo de anos e você não consegue resolver ou não se submete a um tratamento. Mas de repente você chegou aqui e nem sabe quem é esse Deus que a gente está falando. Esse negócio de arca, presença, não sei nada disso. Nós estamos falando aqui de um Deus vivo, real, relacional, e que quer te convidar hoje a depositar a sua vida por inteiro na presença dEle, diante dEle, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, conduz a minha vida, transforma a minha vida. E aqui eu quero caminhar com você para a gente pensar nessa história. Eu quero trazer para vocês algumas questões que Josué viveu e que ajudaram que ele vivesse esse momento junto com o povo. Nós estamos ali em Josué capítulo 3 e eu quero te convidar a voltar um pouquinho comigo lá no Egito. Josué estava lá. Josué estava lá no Egito. Ele estava aprendendo. Ele estava sendo treinado como comandante. Ele administrava exércitos. E um dia, um rapaz, acho que vocês conhecem esse, chamado Moisés, chega lá falando que vai libertar o povo judeu das garras do Império do Egito. Imagina isso, gente. Que coisa doida. O cara tinha assassinado, Moisés tinha assassinado uma pessoa, ele fica muitos anos fora daquele lugar, volta falando que vai libertar o povo. E aí, Deus começa a mover essa história, Deus começa a agir nessa história, e Deus liberta o povo. Josué começa a caminhar com aquelas pessoas, começa a caminhar com aquele povo, ele exercia uma figura de comando, junto com Moisés, e chega um momento, que nós conhecemos bem também, que é a trajetória do deserto. As pessoas atravessaram o deserto rumo à terra prometida, rumo ao lugar onde Deus tinha prometido aos antepassados, só que por conta da desobediência deles, por conta deles não escolherem viver diante da presença de Deus, muitos ficaram mortos pelo caminho. E sabe o que é curioso? Moisés também não entrou lá. Em um momento, Deus fala para Moisés falar a rocha, e ele bate a rocha que jorraria água. Um gesto que para nós parece simples, mas que fez a diferença para que ele não avançasse com o povo. Chegamos então em um momento importante aqui para a nossa história, onde nós vemos a figura de Moisés ali como líder, como profeta, como um sacerdote, como um rei. Algumas pessoas reconheciam Moisés como rei. Vemos também a figura do seu discípulo Josué, que era o comandante, era o ajudador. Interessante, gente, porque em alguns momentos no deserto, quando Moisés tinha um encontro com Deus e ia para a tenda do encontro, como era chamada, Josué ficava do lado da tenda, ele ficava na expectativa, ele ficava querendo saber mais. Gente, eu imagino o que se passava na cabeça dele, esse homem que recebeu os mandamentos de Deus, ele está aqui na tenda do encontro, recebendo algo, uma porção da presença de Deus. Eu quero saber o que esse Deus tem para ele. Eu quero saber o que esse Deus tem para o povo. Nós vemos também um Josué visionário. Moisés envia ele para, junto com outros 11, a ver essa tal terra prometida. 10 voltaram com um relatório desfavorável, mas Josué falou: não, aquele lugar lá é o lugar prometido e nós podemos alcançá-lo. E uma característica de Josué, que é importante aqui na nossa história, mas também é importante para nós, é que ele era um cara temente a Deus. Ele era um homem que temia Deus, de todo o coração. Assim como o salmista fala lá no Salmo 1, que meditava na lei de dia e de noite. E nós chegamos então em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, nós vemos o povo em luto. Josué estava junto ao povo de luto porque Moisés tinha morrido. Eu imagino o coração daquele povo, gente. O nosso líder morreu. Era Moisés que fazia milagres. Era Moisés que ouvia a voz de Deus. Era Moisés que ia à tenda do encontro e trazia algo da parte do Senhor para nós. Era Moisés que tinha falado para a gente que nós entraríamos na terra prometida. E agora? E agora? Você de repente entrou aqui nessa noite pensando, e agora? O que fazer? O que fazer se eu não tenho solução para os problemas da minha vida? O que fazer se o meu marido morreu? O que fazer se meu filho está nas drogas? O que fazer? O que fazer? Aquele povo estava carente, não só de um líder, mas da revelação da presença de Deus. E nós vemos o que acontece aqui em Josué capítulo 1, versículo 9. O Deus que se revelava a Moisés, o Deus que estava na tenda do encontro, falava com Moisés, o Deus que está simbolizado na arca, que nós acabamos de ler, ele vira para Josué, e por três vezes, fala: Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E aí continua: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Se você chegou aqui se perguntando, e agora? Que o medo está instaurado no meu coração, que a decepção está no meu coração. Seja forte e corajoso, meu irmão. Seja forte e corajosa, minha irmã. Levanta desse luto. Levanta dessa apatia espiritual. Levanta agora, porque o Senhor está te chamando. Seja forte e corajoso. Siga a minha presença. Eu estarei com você por onde quer que andar. O Senhor está te chamando. Seja forte e corajoso. Para a nossa mensagem, se você quer seguir a presença de Deus, guarda essa expressão: seja forte e corajoso. Você pode repetir comigo? Seja forte e corajoso. Mais uma vez? Seja forte e corajoso. Mais uma vez? Seja forte e corajoso. A forma como você pensa sobre si pode afetar aquilo que Deus quer fazer de inédito com a sua vida. A forma como você pensa sobre si pode afetar o inédito de Deus na sua vida. Em outubro do ano passado, aliás, agosto do ano passado, eu estava exercendo a minha profissão como engenheiro de telecomunicações, e um belo dia sou convidado para uma conversa por uma pessoa que acho que vocês conhecem, pastor Wander. Ele sentou lá, daquele jeitinho dele, né, Humberto, de fazer as propostas, e ele falou assim: irmão, estou pensando em uma coisa aqui a respeito do seu ministério com a gente. Eu falei: e aí, pastor? E ele começou a mostrar o cenário, me chamando para viver de tempo integral aqui, e ele falou: agora vai para casa e conversa com a sua família, se resolva lá, vê o que Deus vai falar. E aí, gente, foi uma descoberta, dentro de mim mesmo, foi uma descoberta, porque desde que eu era adolescente, eu saberia que eu viveria do ministério de tempo integral em algum momento. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu falava para ela, falei assim: olha, você tem certeza que você quer namorar comigo? Estou fazendo engenharia, mas em algum momento o negócio vai mudar. Só não sei quando, mas vai mudar. Ela: não, estou contigo, vamos lá. E aí, recebi esse convite nós fomos orar. Deus começou a ministrar na nossa família. Testificou no coração da minha esposa. E eu fui fazer aquela última checagem com Deus. Não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Dou uma checada. Ô Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Ele já estava falando há muito tempo. E aí, meus irmãos, Deus falou algo no meu coração que mexeu comigo. Um dia orando, Deus falou comigo assim: você precisa abandonar o orgulho da sua profissão. Você precisa largar o orgulho da sua profissão. O meu sim, você já tem. Gente, aquilo foi como uma faca no meu coração. Eu que tinha tanta expectativa, me vi mergulhado no orgulho de uma profissão que estava impedindo o inédito de Deus na minha vida. O que está aí dentro do seu coração? E pode hoje estar impedindo você de viver o inédito que Deus tem para a sua vida. Algo novo. Seja liderar uma célula. Seja pastorear alguém no 1-1. Seja discipular uma pessoa no trabalho. O que está te impedindo? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Levanta daí. Porque o Senhor vai colocar a presença dEle à sua frente e vai te conduzir. Ele vai tirar todo medo, Ele vai tirar toda angústia, Ele vai tirar todo pavor e vai falar: o meu sim você já tem. Pode ir, porque eu estou contigo. Amém? E a história continua. E nós chegamos no nosso texto, Josué capítulo 3. Nós lemos o versículo 4, e algo interessante que aparece no versículo 5 de Josué 3, é algo que Josué agora fala ao povo. Não sei se vocês repararam, mas não foi Josué que orientou o povo, quando visse a arca, seguisse à frente, e que chegaria a um lugar onde eles nunca estiveram. Foram os oficiais enviados por Josué. Só que Josué agora vira para o povo. Deus estava trabalhando na figura de Josué como líder deles. Deus estava restaurando o luto daquele povo e levantando um novo líder. E o que acontece é que Josué vira para o povo e fala: santifiquem-se. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Só que essa não é uma mensagem só para Josué e para o povo de Israel. Essa mensagem é para nós hoje. Se você quer seguir a presença de Deus, se você quer olhar para a presença de Deus como sua referência, limpe a sua vida. Sabe o orgulho? Joga fora. Sabe o autoritarismo que você tem com seus filhos, com a sua esposa? Joga fora, meu irmão. Sabe a agressão nas palavras? Joga fora. Limpa a sua vida. Deixe que Deus te limpe por inteiro. E essa expressão santifiquem-se quer dizer também consagre-se. E nos remete à cerimônia que os judeus faziam de purificação. Nós precisamos, como Davi falou, de um coração puro. Davi orou a Deus: Senhor, coloque em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Você pode dizer comigo: Senhor, limpa o meu coração. Mais uma vez: Senhor, limpa o meu coração. O Senhor quer limpar o seu coração. para nós seguirmos a presença de Deus, nós precisamos ser purificados. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele, que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, recebeu a tenaz que foi tocada na boca dele e ele foi purificado. Deus quer purificar a sua vida. Não é para você se vangloriar, mas é para saber que diante da presença dele, nós precisamos constantemente limpar toda a sujeira, limpar todo o pecado e falar: Senhor, tira de mim. O Rafael falou aqui mais cedo sobre aquilo que Paulo carregava, o espinho na carne, e eu quero repetir para você: a graça do Senhor te basta. A palavra fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você, meu irmão. Nada pode te acusar. Limpe a sua vida, para que você possa seguir a direção da presença do Senhor. E essa história continua. Nós vamos ao capítulo 24, mas nesse ato, entre o capítulo 3 e o capítulo 24, nós vemos que a promessa se cumpriu. As pessoas viram a arca. Imagina isso, gente, a quase 1 quilômetro de distância, se levantando com os sacerdotes. Eles começaram a se mover, começaram a andar, e quando a presença de Deus, não os sacerdotes, quando a presença de Deus chegou à beira do Jordão, a palavra fala que uma parte do Jordão foi parada, e eles começaram a atravessar a pés secos. Isso te lembra alguma coisa? Moisés fez isso também, não foi? Moisés teve a experiência de abrir o Mar Vermelho ali, só que tem uma diferença. Moisés conhecia aquela região, e é interessante porque na história, o povo está sendo perseguido pelos egípcios, eles estão sendo perseguidos, o povo está marchando, a presença de Deus estava conduzindo eles, só que quando eles chegam na beira do Mar Vermelho, a presença de Deus vem atrás, fica entre eles e os egípcios, e Deus fala para Moisés: Moisés, estende o cajado, o mar vai abrir. O mar se abriu, eles começam a marchar, e a presença estava atrás deles. O mar se fecha, e a presença de Deus, que não se manifestava na arca ainda, era como uma nuvem, como uma coluna de fogo, como vocês conhecem, ela conduziu o povo naquele momento, mas protegendo o povo. Agora, Josué estava atravessando com o povo, só que a presença de Deus estava guiando eles à frente, porque eles estavam indo para um lugar inédito, um lugar onde eles ainda não tinham estado, uma geração nova que tinha se levantado. Josué tinha apenas avistado aquela terra, e eles começam a atravessar, eles entram na terra prometida, eles seguem a presença de Deus que está comandando a vida deles, eles chegam na terra prometida. Só que acontece um problema. Um homem chamado Acã esconde despojos de guerra, e numa simbologia ele esconde os pecados, e o povo sofre por aquilo, e até chegar no capítulo 24, nós vemos o povo sofrendo pelos pecados. Eles tinham visto a presença de Deus guiá-los, como que eles puderam pecar novamente? É a mesma pergunta que eu me faço e eu faço para vocês. Como? Nós vivemos 24 horas em Sião. E muitas vezes, nós pecamos. Nós fazemos aquilo que nós não queríamos fazer. E aí, Josué entra em um momento de confrontar o povo. Ele começa a mostrar ao povo que eles estavam no caminho errado de novo. De novo eles estavam no caminho errado. E ele fala assim, ó: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, Josué, aliás, fala para aquele povo: vocês estão escolhendo isso, mas esse não é o Deus de Israel. Não foi essa presença, gente, que guiou a gente pelo Jordão, a pés secos. Se vocês quiserem escolher isso, eu não tenho muito o que fazer. Mas uma coisa eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estava falando com o pastor Rogério ontem. É interessante porque a Bíblia é cheia de riqueza, gente. Eu acredito que quando você leu isso daqui, talvez tenha chegado na sua memória uma música que a gente canta muito, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Você pode cantar comigo? Ó. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E o que você pensa? Não sei você, mas eu penso. Eu penso em uma porção de pessoas numa família fazendo coisas. Minha esposa quer atos de serviço, a gente já chega ali, ah, não, liga o projetor, faz não sei o quê, não, pega o violão, faz não sei o que lá. Eu imagino uma família ali. E quando eu comecei a mergulhar nesse texto, eu me deparei com essa palavra. Vocês sabem o que está escrito aí? Avad. Deixa eu te ajudar. Significa servir. Só que um sinônimo para essa palavra, servir, lá no original, significa realizar atitudes de adoração. Não é uma família só que está colocando a mão na massa. Mas Josué estava falando àquele povo: ei, eu e a minha família vamos continuar realizando atitudes de adoração ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Eu e a minha casa vamos continuar realizando atos de adoração. Você quer realizar atos de adoração com a sua vida, com a sua família? Levanta sua mão, meu irmão. Você quer realizar atos de adoração ao Senhor? Aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui. Louve a Ele com tudo que você tem. Glorifique com sua boca. Ele é o Deus de Israel. Ele é o guarda de Sião. Ele está aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui eu quero te convidar, se você quer seguir a presença, adore intensamente. Não meça esforços. Adore intensamente. Coloque a sua vida diante do altar. Apesar daquilo que está te assolando, do pecado, como Paulo fala que tenazmente nos assedia, adore intensamente. E eu comentei com vocês do meu ambiente de trabalho. Trabalhei por muitos anos, quase 10 anos, na área de telecomunicações. Antes de vir para cá, para a igreja, em outubro do ano passado, e começar o tempo integral, cuidando da comunicação, e continuando a pastorear jovens adultos e jovens casados. Mas eu me lembro, irmãos, de alguns momentos, estando no ambiente de trabalho, alguns amigos, amigos de trabalho, chegavam para mim com um cardápio. Não era do iFood, não. Era um cardápio de prostitutas. Eu trabalhava perto de um prostíbulo, lá no centro da cidade, e esses rapazes, muitas vezes, se endividavam, entregavam a sua vida, aquilo, admiravam a prostituição, e viviam naquele ambiente. Era fácil para mim olhar aquilo? Não era fácil. Mas quando eu tive encontro real com o Senhor, eu disse: Senhor, me ajuda a vencer os meus erros, os meus pecados. Eu escolhi realizar atitudes de adoração ao Senhor, adorar a Ele intensamente, só a Ele. E eu dizia: não. O que você precisa dizer não para você experimentar o inédito de Deus na sua vida? Onde está o centro da sua adoração? Onde está o centro da sua adoração? Josué escolheu a melhor parte. Deus está te chamando hoje a seguir a presença dEle. Só que essa presença não está mais na arca. Essa presença pode estar hoje dentro de você. Se você aceitou Jesus, e talvez a chama esteja baixinha, eu quero te lembrar: o Espírito de Deus está em você. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, e deixe Deus atuar na sua história. Um homem chamado Russell Shedd diz: quando eu adoro, eu torno real. Quando eu adoro a Deus, eu torno real a sua presença. Nós cantamos uma canção e diz: tua presença é real aqui nesse lugar. Só que agora, gente, a presença de Deus não está mais naquela arca. Essa presença pode estar dentro de você. E não é tua presença real aqui nesse lugar, é tua presença é real aqui nesse lugar, dentro de mim. A presença que muda, que molda, que encoraja, que transforma, que impulsiona, que dá visão, que diz: ah, não, esse projeto não é muito audacioso, não. Eu estou com você. É essa presença que contagia o nosso coração e nos chama para perto. O que está te impedindo de acessar o inédito de Deus na sua vida? E aqui eu quero encerrar com a história de um homem chamado Oséias. Oséias foi treinado por pessoas da alta estirpe. Oséias foi treinado com estratégias. Oséias era uma pessoa visionária. Oséias era um bom administrador. Se ele fosse um gestor de RH hoje, ele mandaria muito bem. E é interessante porque Oséias significa salvação. No hebraico diz Roshua. Só que esse rapaz, esse Oséias, teve um encontro através de uma direção de Deus com um homem chamado Moisés. Moisés, usado por Deus, disse: você não vai se chamar mais Oséias, mas você vai se chamar Josué. Josué é uma palavrinha que foi acrescentada ao nome de Oséias e que muda todo o sentido. Josué tem no início do seu nome uma abreviação de Yahvé. E aquele que era o comandante, eu fiquei imaginando a cena, gente, daquele comandante, que o nome dele era Salvação. Olha isso, imagina você um gestor de equipe, o seu nome ser Salvação. Não sei se tem algum Oséias aqui. Salvação. Imagina as pessoas sendo orientadas por alguém que o nome era Salvação. Quando eles chegaram à beira ali do Jordão, eu imagino que talvez eles tenham pensado: aí, o Salvação vai ajudar a gente. Só que Josué recebe uma nova identidade e algo para ser refletido no seu caráter, e que demonstra a humildade dele como líder em reconhecer que sem a presença de Deus ele não seria nada. Oséias, Salvação. Josué, Deus é a salvação. Deus é a salvação. Aquele homem foi encorajado pelo Senhor a ser forte e corajoso. Deus sabia que o desafio para ele era difícil demais, mas ele, só de falar: Josué, seja forte e corajoso, Deus estava falando para ele: ei, Deus é salvação, seja forte e corajoso. Deus está falando para você: Deus é salvação, seja forte e corajoso. Limpe a sua vida, adore intensamente ao Rei dos Reis. Josué. E algo lindo é que Josué mostra para a gente que a história da redenção foi escrita e serve para nos inspirar até hoje. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e a obra do Senhor continua sendo escrita. Na semana passada eu estava na escola bíblica e eu lembrei a frase desse homem, John Stott, que fala que de Gênesis a Apocalipse podemos traçar uma linha escarlate. Essa linha escarlate não é um rabisco de terra vermelha. Essa linha escarlate é o sangue de Jesus, que começa lá em Gênesis 3:15, quando fala do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Sabe o acusador que fica tentando colocar mentiras na sua cabeça? Deus já começou a falar em Gênesis, e ele começa a falar, e quando chega em Josué, Jesus é aquele que vence todas as batalhas. Jesus é aquele que vence a sua batalha. Jesus sabe, ele sabe as lágrimas que você tem derramado. E aí, Josué também é o que a gente chama de uma tipologia bíblica. Porque quando as pessoas traduziram para uma versão determinada da Bíblia, que é a Septuaginta, o nome Josué foi traduzido com um nome, por um nome chamado Jesus. Jesus. E nós vemos então que Josué nos ajuda a pensar naquele que derramou sangue por mim, por você, que cancelou o escrito de dívida, aquele que venceu a morte. Ele foi à frente dos discípulos. Ele entregou a vida dele como uma ovelha muda indo para o matadouro. Por mim, por você, por todos aqueles. Por todos aqueles que entenderam pela fé que Deus é o centro de todas as coisas e que agora reconhecem o Filho. O Filho prometido. É esse Jesus que está aqui nessa noite e está te chamando para reconciliar a sua história. Está te chamando a olhar para o madeiro, a olhar para a cruz e falar: meu filho, minha filha, tome a sua cruz e siga-me. Eu já fui à sua frente. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos, porque o meu fardo não é pesado, ele é leve. Para viver o inédito com Deus, seja forte e corajoso. Limpe a sua vida e adore intensamente. Por isso, siga a presença dele, meu irmão. Siga a presença dele, minha irmã. Não deixe que nada, nada turve a sua visão sobre o Senhor dos céus, que está aqui nessa noite, está te chamando. Ei, não fique assim mais. Siga a minha presença. Siga a minha presença. Eu tenho algo inédito, insondável, que você não sabe, e eu quero realizar na sua vida, eu quero realizar na sua casa, eu quero realizar no seu ministério, eu quero realizar na sua profissão, mas eu não posso realizar se você não seguir a minha presença. Siga a presença do Senhor, meu irmão. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se Deus de alguma forma falou com você hoje, eu quero te convidar a fazer um movimento. O povo precisava se movimentar quando a arca de Deus fosse erguida e seguisse à frente. E nessa noite, a presença do Espírito Santo está aqui. Como promessa, Ele está aqui no nosso meio. E Ele está ministrando aos nossos corações. Ele está soprando os nossos corações. E eu quero fazer 3 convites. Se você chegou aqui amedrontado, angustiado, apavorado com o peso do pecado, apavorado pelo desafio que está à sua frente, apavorado ou apavorada porque a promessa que Deus fez parece ser grande demais para você, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Se você quer pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser forte e corajoso, eu quero vencer esse medo, Senhor, eu quero vencer as angústias que tem tomado o meu coração, eu quero, Senhor, vencer as lutas internas da minha alma. Se você quer ser forte e corajoso e pedir, Senhor, me guia com a sua presença, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você está aqui nessa noite, está mergulhado no pecado, ou se você não consegue ter direção para caminhar na santidade, caminhar diante do Senhor com pureza, fica tranquilo que está todo mundo de olho fechado. Todos nós aqui fomos nivelados pela cruz. Eu sou tão pecador quanto você. Se Deus está te chamando hoje para limpar a sua vida, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Se Deus está te chamando para limpar a sua vida e limpar a sua história, não é constrangimento para ninguém. E agora? Talvez você esteja com a sua família aqui. Ai, quanto tempo vocês não oram juntos. Quanto tempo o Senhor não é adorado. Quanto tempo o Senhor não é o centro. Se você está aqui com sua família, ou está aqui simbolicamente, pensando na sua família, e você quer adorar ao Senhor intensamente com a sua vida, e dizer como Josué: eu e a minha casa vamos continuar realizando atitudes de adoração ao Senhor. Se o altar estiver quebrado, essa é a noite de reerguer o altar quebrado. Eu quero te convidar, se você estiver com a sua família aqui e quiser dizer ao Senhor: ah, Senhor, eu quero adorar intensamente o Senhor, eu quero adorar, eu quero te convidar a ficar de pé. Dê a mão à sua família, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você e sua família querem se render ao poderio do Senhor, agora, enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero te convidar, a você que ficou em pé, a vir aqui à frente. Nossos pastores vão orar por você. Eu quero ver todo mundo aqui, e nessa noite você fazer um símbolo diante do Senhor, nesse altar, simbolizar a presença dEle, dizendo: Senhor, eu quero seguir a tua presença. Venha do seu lugar, eu estou vendo você aqui, os demais estão ao seu lado, mas eu quero te convidar a vir à frente. Peça licença à pessoa que está do seu lado e venha à frente. Eu quero orar com você. Você que respondeu alguns desses apelos, vem aqui à frente. Quero convidar a equipe da recepção a nos apoiar. Pode vir aqui. Você que está em casa, você que está na nossa extensão online, eu quero te convidar a colocar aí no chat se você quer ser forte e corajoso, limpar a sua vida ou adorar ao Senhor intensamente. Pode chegar aqui para frente, meus irmãos. Vem aqui para frente. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pode vir. Essa noite o Senhor quer tratar com você. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com essa canção, eu quero te convidar a dizer: Senhor, eu quero seguir a tua presença. Eu quero, Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes eu dei voltas e voltas, as dificuldades não vieram ao chão. Ah, Senhor, quantas vezes eu tentei nas minhas próprias forças, mas nada foi resolvido. Deus está falando com você hoje. Siga a minha presença. Siga a minha presença, porque a minha promessa sempre estará de pé. Eu sou fiel e estarei com você.
Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar.
Declara isso, a tua promessa, Senhor.
A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel.
Ah, Senhor, nós descansamos.
Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
Pode declarar isso ao Senhor.
Tudo se cumprirá.
Em um ato de fé.
Te louvarei mais outra vez.
Ah, Jesus, teu amor.
Jesus, teu amor por mim é suficiente.
Convidar a igreja a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé e adorar a Ele.
A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel.
Nós descansamos, Senhor.
Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
Esse gesto que nós estamos fazendo aqui não é fácil, eu sei disso. Reconhecer que a gente precisa de coragem. Às vezes você é homem, foi ensinado que homem não falha, que homem não pode ser fraco, mas nós conhecemos um Deus que diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Eu sei que também não é fácil você falar: ah, eu preciso limpar minha vida. Se expor. Abrir o coração. Não é fácil. Eu sei que também não é fácil admitir que a presença de Deus está faltando em casa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui e Ele tem poder para restaurar o que precisa ser restaurado, para ressignificar a sua história, para trazer transformação aquilo que precisa ser transformado, para dizer a mim e a você: siga a minha presença, a minha graça te basta. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu convidei a Lu, minha esposa, para orar. Nós diariamente temos optado por servir ao Senhor, adorar o Senhor na nossa casa. Não é fácil, gente. Nós somos tão humanos quanto vocês. Mas nós temos experimentado algo inédito da parte de Deus. E isso não podia ficar calado no nosso peito. Isso não podia ficar calado em nós. Deus quer realizar algo inédito em vocês, através de vocês, na nossa igreja, através da nossa igreja, e impactar essa cidade, o nosso Brasil e o mundo inteiro. Você quer experimentar o inédito de Deus? Você quer seguir a presença de Deus? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga: eu quero, Senhor. Vamos orar.
Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela é real, ela é viva. Ela vem como semente, mas ela também vem, Deus, e brota no nosso coração. Pai, a gente está aqui, Deus, colocando diante de Ti, Deus, todas as nossas fraquezas, Senhor. Pedindo para que o Senhor realmente nos conduza. A gente está pedindo, Senhor, e dizendo que a gente quer seguir a Sua presença, que a gente quer viver algo inédito, a gente quer viver algo novo, Deus, algo que só a Sua presença pode levar e direcionar a gente, Deus. Ó Pai, faz de novo, Senhor. Como diz essa canção, a gente crê, Senhor, que o Senhor pode fazer outra vez. Então, Deus, age com o Teu poder nas nossas vidas, Senhor. A gente só consegue ser forte e corajoso com a Sua presença, Deus. Não há outra forma, Senhor. Não há. Não é pela nossa força, não é pela nossa carne, Deus. Mas é pelo Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Então, Senhor, nos fortalece, Deus. Limpa aquilo que precisa ser limpo, Deus. Remove todas as impurezas, Senhor. A gente te dá completa liberdade, Deus, para transformar e santificar a nossa vida. Senhor, que o nossa casa, o nosso coração possa ser um lugar de adoração somente a Ti, Senhor. Remove qualquer outro ídolo, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Tudo aquilo que não nos leva para perto da Tua presença, Senhor. Ó Pai, tira tudo isso. Senhor, remove todo medo, Deus. O Senhor sabe de todos os detalhes de cada pessoa que está aqui, Senhor. E o Senhor pode, Senhor, tocar o coração de cada um, em cada especificidade, Senhor. Seja o medo, seja o luto, seja o apego ao dinheiro, seja ídolos, a quaisquer que sejam, Senhor. Às vezes até coisas lícitas, como nossa família, nosso trabalho, Deus. Mas o que a gente está querendo Te dizer, Senhor, é que nada disso, Senhor, importa. Se não for a Sua presença, ela é o principal, ela é o essencial, é ela que nos direciona. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não são as convicções, mas é a Tua presença, Senhor. Ó Pai, então faz, Senhor, faz de novo, Senhor, age com o Teu poder, age com a Tua presença, Senhor, sobre nós. Ó Pai, nós estamos Te clamando, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, de fato, Senhor, preencha a nossa vida de tal maneira que a gente possa resplandecer a Tua luz, de fato, Deus. Que a gente possa gerar transformação, Senhor. Ó Pai, que tudo isso seja para honrar e glorificar o Seu nome e não o de nenhuma pessoa aqui, Pai. Se faz presente, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
Aleluia. E agora eu quero te convidar a cantar essa canção com toda a sua força, dizendo: a Tua promessa, Senhor, estará de pé, a sair por essas portas, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus, as doces consolações dele, possam ser com você, com a sua casa, sua família, com seu ministério, e que todos possam ver através de você a presença dele. Que Deus te abençoe.